Os quatro evangelhos. Mateus, capítulo 12, versículos 29 a 37. Marcos, capítulo 3, versículos 27 a 30. E Lucas, capítulo 11, versículos 21 a 23. E capítulo 12, versículo 10. O forte armado. Pecado remido. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Tesouro do coração. Palavra ímpia. Quem não está com Jesus, está contra ele. Pelo fruto é que se conhece a árvore. Segunda parte. Quando Jesus falava, ou os evangelistas nas suas narrações falam do Espírito Santo, esta expressão, como já sabeis, designa os espíritos puros, os espíritos superiores, os purificados, os bons espíritos que desempenham junto dos homens as funções de órgãos do Senhor, de seus mensageiros, ministros ou agentes, conforme o grau da elevação de cada um. Servindo-se da expressão Espírito Santo, quando tratou da blasfêmia contra Deus, Jesus o fez porque, como também já o dissemos, os judeus entendiam por Espírito Santo a inteligência mesma de Deus. Em última análise, tudo vem a dar no mesmo, num caso e no outro. Por isso que os espíritos elevados não são menos do que o reflexo da vontade do Senhor Onipotente. O homem que blasfema contra Deus é um rebelde às inspirações do seu anjo de guarda e dos bons espíritos, incorre em culpa grave e não obtém perdão enquanto permanece culpado e rebelde, correspondendo à eternidade do castigo, à eternidade da falta. Se o espírito permanecesse eternamente rebelde, seria réu de delito eterno, jamais obteria perdão na eternidade, nem além dela, para nos servirmos das expressões bíblicas. Mas não pode ser, e não é assim. Por efeito da onipotência, da justiça, da bondade e da misericórdia infinitas do Senhor, e de acordo com a promessa que Jesus fez, em nome de Deus de amor, na parábola do filho pródigo, e quando disse: "Meu Pai não quer que nenhum destes pequeninos pereça. Vim salvar o que estava perdido. Sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus." Não há espírito culpado e rebelde que no curso da eternidade, que se desdobra diante de si, não experimente o influxo das leis imutáveis do progresso e da perfectibilidade, do sofrimento e da expiação. Nenhum há que, usando do seu livre-arbítrio, sob a ação da sua consciência, presa do remorso e do arrependimento, auxiliado na erraticidade pelos sofrimentos ou torturas morais adequados e proporcionados aos crimes e faltas cometidos, auxiliado pelas provações e expiações, deixe com o tempo e mediante a reencarnação de voltar ao aprisco como a ovelha tresmalhada, de voltar à casa paterna como filho pródigo, arrependido e submisso. Nenhum há que, purificado, não venha a ser um dia acolhido pelo Pai da família, pelo Deus de amor e da misericórdia inesgotáveis. Se uma árvore for boa, bom será o seu fruto. Se for má, seus frutos serão maus, visto que pelo fruto é que se conhece a árvore. Por estas palavras dirigidas aos discípulos, Jesus lhes ensinava a conhecer os homens. Indubitavelmente, o homem de maus instintos praticará más ações. Se, porém, o virdes esforçar-se por fazer o bem, por cumprir os seus deveres que a humanidade impõe, podeis dizer: a árvore é boa, e ficais certos de que, se for cultivada, melhor ainda se tornará. Raça de víboras, dizia Jesus aos fariseus, como podeis, sendo maus, dizer boas coisas, uma vez que a boca fala do que abunda no coração? O homem bom tira boas coisas de bom tesouro, e o homem mau tira coisas más de mau tesouro. Pelos termos raça de víboras, apropriados aos tempos e aos homens, designava Jesus aquela raça de espíritos inferiores e orgulhosos que acreditavam poder alcançar, sem socorro, o céu e que não queriam receber luz alguma. A palavra emerge do coração quando exprime abertamente a maneira de pensar. Mas se, porém, oculta o pensamento ou lhe dá a aparência da doçura, sendo ele agressivo, a palavra é mentirosa, é hipócrita e má. Por isso é que Jesus perguntava aos fariseus: como é que, sendo maus, podeis dizer boas coisas? As palavras saem do tesouro do coração. Se o tesouro é mau, más serão as palavras e as ações. Quer as primeiras exprimam abertamente a maneira de pensar, quer sirvam de disfarce à mentira, à hipocrisia ou à maldade. Ora, eu vos digo que os homens, no dia do julgamento, prestarão contas de toda palavra ociosa que houverem proferido. Porque sereis justificados pelas vossas palavras, e pelas vossas palavras sereis condenados. De acordo com o texto original, judiciosamente interpretado, o que Jesus disse foi: de toda a palavra ímpia. As traduções preferiram os termos ociosas, inúteis, para, dando maior extensão ao texto, fazerem que as palavras do mestre abrangessem a todos e não somente aos blasfemadores. Essa alteração do original teve por efeito reprimir os costumes, pôr um freio à depravação da linguagem, estendendo a sentença do Cristo até as palavras ociosas. Circunscrevia-se a linguagem nos limites do necessário ou do justo. Sendo mister coibir as conversações mais que levianas, capazes de desviar as inteligências do fim elevado que se lhes propunha, necessário era que se batesse com força para alcançar esse objetivo. Daí vem o ter-se mudado a palavra, a fim de dar maior alcance à frase. O dia do julgamento, em que os homens prestarão contas, é aquele em que o espírito culpado, após a morte, faz uma introspecção, observa a sua passada existência, seus crimes ou faltas, e, tocado pelo remorso e pelo arrependimento, sofre a expiação, inevitavelmente seguida da reencarnação. Graças a Deus.